Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o deputado federal Aliel Machado, está aqui com a gente. Olá!
É uma alegria muito grande ser recebido aqui na CBN, estar de volta aqui em Maringá, cidade tão querida, de tantos amigos. E nós estamos dando continuidade a esse trabalho aí, o ano ainda não acabou.
Bom, o senhor está aqui em Maringá, né, para trabalhar aí na instalação do PSB. Como é que é isso?
Na verdade, o nosso partido, o PSB, está num processo de autorreforma. O único partido no Brasil, entendendo o anseio da população nesse momento de crise, nesse momento onde as instituições partidárias estão em total descrédito, que é preciso rever conceitos, que é preciso criar um novo modelo de diálogo com as pessoas e respeitar princípios. Muitos partidos se negam a fazer isso nesse momento, não reconhecem isso. E o resultado de tudo isso é uma negação da política, e isso é muito perigoso. Então nós estamos num processo de reorganização partidária em todo o país, liderados pelo nosso presidente Carlos Siqueira, com muita coragem, porque nós estamos tocando em temas espinhosos, temas difíceis de serem lidados dentro das cúpulas partidárias, e nós estamos tendo condições de assim o fazer. E Maringá, como uma das cidades mais importantes do Brasil, não poderia ficar de fora disso. Então, com esse compromisso, nós estamos reorganizando o nosso partido para construir um projeto para a cidade, para construir um grupo de pessoas sérias, comprometidas, que querem doar um pouquinho da sua vida para fazer justiça social. Como o Papa Francisco disse, a política é o caminho mais curto para combater as injustiças, para fazer o que é correto dentro da humanidade. E é isso que nós procuramos fazer aqui, é por isso que nós estamos aqui no dia de hoje.
Mas e qual é o processo, então? Vai se montar, montar um diretório municipal?
Houve uma destituição de vários diretórios em todo o Paraná, em todo o Brasil, visto que houve a promulgação de uma resolução nacional ditando algumas regras de partidos que não atingiram as metas estabelecidas, os diretórios que não atingiram as metas estabelecidas, e Maringá está entre essas cidades. Portanto, nós estamos propondo agora uma nova direção para o partido, provisória por enquanto, respeitando a legislação, que posteriormente será efetivado como diretório. Então nós estamos trazendo lideranças, conversando com essas lideranças, trazendo pessoas sérias que não têm nenhum tipo de mácula dentro da sua trajetória, da sua luta política, para que nós tenhamos tempo hábil de apresentar um projeto sustentável, responsável socialmente para a cidade de Maringá, que é uma cidade tão importante, como eu disse e repito, não poderia ficar de fora dessa discussão.
Tempo hábil, qual que é o prazo?
Nós temos ainda o prazo de filiação, né? Prazo de filiação para participar das eleições é março, é estabelecido pela legislação nacional, e nós já demos início a essa discussão, já fizemos alguns convites para pessoas que nós tínhamos como referência, com muito carinho aqui na cidade. Felizmente, essas pessoas aceitaram esse desafio sem negociata, sem envolver situações que as pessoas já não aceitam mais, aquela velha política, e com comprometimento de defender aquilo que a gente entende como primordial dentro de uma discussão política.
Agora, falando um pouco sobre a Câmara Federal, né, como é que foi o ano na avaliação do senhor?
Um ano muito tumultuado, né? O governo se elegeu sem um projeto para o país. E nós, dia após dia, tivemos que lidar com temas extremamente graves e espinhosos que arranharam muito a imagem do nosso país. O governo extremamente atrapalhado, com problemas familiares do presidente da República atrapalhando as discussões mais importantes do Brasil. Agora esses processos de investigação que envolvem a família do presidente novamente tumultuam e atrapalham bastante as discussões que envolvem o verdadeiro motivo da existência da política e de um governo, que é apresentar projetos e ações capazes de tirar o Brasil desse buraco, dessa crise profunda que nós entramos. Então é um momento de muita dificuldade, porém a Câmara dos Deputados foi protagonista em muitos aspectos. Nós conseguimos segurar temas gravíssimos que, se nós não tivéssemos atuado firmemente, com certeza a situação estaria ainda muito mais grave, porque o governo foi muito ineficiente nas discussões que envolvem os projetos de país.
Mas na área da economia, está avançando?
Não adianta nós termos números positivos se isso não refletir na vida das pessoas. Acaba de sair uma publicação feita pelo IPEA, um órgão do próprio governo, mostrando que a classe mais pobre no Brasil foi a que perdeu renda nos primeiros 3 trimestres de 2019. Nós precisamos avançar, nós precisamos de reformas, nós entendemos que o Estado está inchado, que precisa ter algumas ações concretas, mas isso não pode ser desculpa no momento de crise para atacar aqueles que mais precisam e os mais vulneráveis. nós já tivemos experiências negativas. A reforma trabalhista não trouxe o resultado prometido. Hoje nós estamos batendo recorde de informalidade, num dos países mais desiguais do mundo. Somos o 7º país mais desigual do planeta, à frente apenas dos países africanos. Então nós precisamos ter uma pauta econômica que corrija as distorções, que combata privilégios, que tenha poder de enfrentar as mazelas que nós temos da burocracia brasileira, porém, protegendo aqueles que mais precisam. E dentro da economia, eu vejo que o governo ainda bate cabeça. Prometeu uma reforma tributária que não foi apresentada até hoje, que na nossa opinião seria a principal reforma e a primeira que deveria ser apresentada, porque ela sim traz uma verdadeira radiografia do problema que nós temos da desigualdade no nosso país, que pode enfrentar os problemas que nós temos hoje, aferidos pelos órgãos competentes como os fatores de desigualdade no nosso país e que não foram apresentados pelo governo. A reforma da Previdência, ao contrário do que foi dito, ela não combate privilégios, ela previu uma economia de mais de 90% ao longo dos próximos 20 anos em pessoas que ganham até 2 salários mínimos, ou seja, de pessoas que movimentam a economia, que mexem com o comércio local.
O senhor votou contra?
Eu votei contra a reforma da Previdência, não por ser contra ter uma reforma. Eu acho que o texto apresentado não foi capaz de atender às expectativas que nós tínhamos. Inclusive, porque paralelo à reforma da Previdência, tramitando uma reforma da Previdência dos militares, totalmente ao contrário daquilo que nós estamos vivendo na economia do nosso país nesse momento. Se nós olharmos, a reforma da Previdência, ela teve um destaque aprovado às 2h30 da madrugada, na Comissão Especial, que trouxe uma anistia de 84 bilhões de reais. Ou melhor dizendo, ela trouxe uma isenção de 84 bilhões de reais, mais de 10% da economia de toda a reforma para os próximos 10 anos, para um setor específico que tem muito dinheiro. Então, não é possível o setor agropecuário de exportação. Houve a apresentação desse destaque, com o apoio do governo, essa emenda foi apresentada e aprovada na Comissão Especial e entrou no texto principal da reforma.
Seu colega deputado federal Rubens Bueno disse que essa reforma ela atacou os privilégios porque ela tornou que fez com que todos os aposentados a partir de então recebessem o piso, o teto, aliás, do INSS, que são 5.000 e poucos reais. É isso?
Essa é uma desinformação. Essa reforma já aconteceu em 2012. Nenhum funcionário público federal, nenhuma pessoa a partir de 2012 pode ganhar acima do teto. Essa reforma é lá de 2012 ou 2003? 2012. Uhum. Ela foi feita em 2002 e depois aplicada no ano de 2003, de 2012, depois da regulamentação. Vou explicar para as pessoas. Qualquer servidor, qualquer trabalhador que queira ganhar a partir do teto estabelecido pelo INSS, que é o valor de referência, só será garantido o direito de ganhar mais se ele fizer uma complementação, ou seja, se ele pagar mais por isso.
Iniciativa privada.
E isso continua da mesma maneira. É por isso a nossa preocupação. A reforma atual não tratou nada disso. A reforma atual não mexeu nessa questão. E que já tinha sido resolvida em 2012. Eu acho que o governo teria que fazer uma reforma da Previdência. Eu, por exemplo, concordo com a colocação de idade mínima. Nós temos uma expectativa de vida que, ao longo do desenvolvimento global e econômico, vai melhorando a vida das pessoas e as pessoas vão vivendo mais. É normal que você tenha uma adequação que permita fazer com que o Estado tenha condições de pagar uma previdência. Mas esse é um debate extremamente polêmico. Os estudos mostram que os números apresentados pelo governo são equivocados. O próprio FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, fez um balanço depois da aprovação da reforma da Previdência, trazendo números totalmente ao contrário daquilo divulgado e previsto pelo governo. E, infelizmente, eu estou dizendo sobre a última página de apresentação da reforma da Previdência, documento oficial encaminhado pelo governo. Na última página, página 66 do projeto, ele tem a expectativa de economia da proposta original encaminhada pelo governo. E nessa página está escrito pelo próprio governo. Mais de 90% da economia prevista para os próximos 20 anos seria em cima de pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Isso não é combater privilégios. Pessoas simples que terão que trabalhar muito mais e que vão ganhar muito menos com a proposta apresentada. O mundo, os países que fizeram isso, estão em convulsão social e estão voltando atrás naquilo que apresentaram como proposta e que foi utilizada, inclusive, como argumento pelo ministro Paulo Guedes, vida a situação do Chile.
O senhor é a favor ou contra a prisão após segunda instância?
Eu sou favorável que nós mudemos o conceito sobre condenação em segunda instância, mais do que prisão.
Uhum.
Hoje o nosso país é um país da morosidade, do atraso e de privilégios de pessoas que têm muito dinheiro, não só em relação à questão prisional. Então, eu fui eleito essa semana, inclusive, vice-presidente da comissão especial que está tratando sobre condenação em segunda instância. Qual que é a diferença de condenação para prisão? É que eu defendo que a mudança sobre conceito de trânsito em julgado seja feita não só na área penal, mas nós temos que fazer na área trabalhista, na área previdenciária, na área civil e na área penal. Ou seja, condenação em órgão colegiado precisa ser aplicado a partir da segunda instância, tornando os tribunais superiores apenas para recursos extraordinários. Vamos traduzir para a população. Tem um trabalhador que está requerendo um benefício previdenciário, que é seu direito, e está parado há 14, 15 anos na justiça. Se nós apresentarmos que a condenação em segunda instância ela tem poder de trânsito em julgado, esse trabalhador vai ter o seu direito assegurado antes de morrer. Se nós temos um trabalhador que tem um direito trabalhista, e esse direito trabalhista já foi julgado em segunda instância, mas ele está parado lá em cima no TST, ele vai ter o seu direito também. Então, se é para mudar o conceito de segunda instância, tem que ser para tudo. O Brasil não pode personalizar essa discussão fazendo uma briga entre partidos políticos ou figuras políticas que, infelizmente, dentro dessa polarização, estão destruindo o nosso país. Por isso, sou favorável, sim, à mudança de conceito para condenação em segunda instância e defendo que seja em todas as áreas. Foi decidido pela Justiça, por órgão colegiado em segunda instância, com todos os recursos aferidos, tem que ser implementado a determinação judicial, o resultado judicial daquela decisão em segunda instância. Prisão em segunda instância, condenação previdenciária em segunda instância, trabalhista e na área civil. Sem distinção, sem cor partidária, sem olhar para um lado ou para o outro.
E para que serviriam, então, os outros tribunais? STJ, STF, daí?
Como já acontece em outros países. Você discute o mérito das ações na primeira e na segunda instância. Uhum. O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, ele existe para corrigir distorções sobre não respeitabilidade em relação à legislação federal. E o Supremo Tribunal Federal existe para corrigir as distorções de inconstitucionalidade. Ou seja, eles já não existem para discutir mérito. Quando uma pessoa se sentir prejudicada por uma decisão de segunda instância, ela continua tendo o direito de recorrer para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça, porém com recursos extraordinários. O que acontece hoje é que essas pessoas usam esses recursos, elas usam isso como situação protelatória. Elas fazem recursos em cima de recursos para que seja caducado o seu processo, para que ela não responda mais por aquilo, para que aquilo entre nas gavetas de quem tem apoio político, de quem tem grandes escritórios da advocacia e para que as pessoas não respondam pelos atos que elas cometeram. Ou seja, condenação em segunda instância para todos. Muitos dizem, vocês estão querendo fazer isso para condenar alguém, para condenar o Lula, para liberar... Não tem nada disso. Quem faz esse discurso está apostando na divisão do país. Nós temos que ser para todos. Para o meu partido, para o partido A, para o partido B, para a minha família, para todo mundo. Com responsabilidade. O país só vai crescer e só vai ser respeitado para fora quando o país mostrar que ele não enxerga as pessoas com olhares diferentes. Que ele está respeitando as instituições, que as instituições são fortes e que as pessoas vão ter segurança de investir no nosso país e que não vai ser um país nem da impunidade e nem da injustiça. Que, infelizmente, hoje nós temos, por um lado, impunidade para os poderosos e ricos e injustiça para os mais fracos e para os mais pobres.
O senhor defende ou não o fundo partidário de 2 bilhões de reais?
Votei contra. Só que esse é um debate também extremamente polêmico. Por quê? O mote da corrupção no nosso país foi o financiamento privado das campanhas. Porque enquanto fazem discursos contra a aplicação de recurso público nas campanhas, os poderosos que têm interesse na política querem ser dono dos votos dos políticos. Eu sou favorável a existir um fundo público de campanha, porém contrário ao modelo apresentado para o nosso país. Votei contra em 2017 a criação do fundo e votei contra o aumento do fundo agora. Porque o fundo concentra os recursos nas mãos dos caciques partidários, a fiscalização é precária, o dinheiro fica com quem já tem mandato, não chega até outros candidatos para possibilitar que novas pessoas participem da política com mais justiça. Essa é uma discussão importante, porque eu vejo uma grande demagogia também em relação a isso. Nós precisamos entender que as grandes democracias do mundo, inclusive utilizado como referência pela população, são democracias que financiam as suas campanhas. Quero dar um exemplo para você muito claro. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, só o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, custa mais de 4 bilhões de reais por ano ao nosso país. Quando nós falamos em financiar as campanhas eleitorais, nós não estamos falando em dar dinheiro individualizado para alguém. Nós estamos falando de que as pessoas que assumirem os cargos públicos, vou dar um exemplo claro, e vamos trazer para a nossa realidade aqui em Maringá. Um vereador que ganha um mandato de vereador com o voto da população, ele tem que ter um compromisso de votar um zoneamento público não para beneficiar uma empreiteira, mas olhar o zoneamento público se ele é benéfico para o desenvolvimento da cidade de Maringá. Se ele for custeado por um empresário ou por alguém que se acha dono do seu voto, ele está refém daquilo. É isso que aconteceu no nosso país. É isso que fez com que o nosso país entrasse nesse mote da corrupção que envolveu quase todos os partidos, que corrompeu o sistema público brasileiro. Então é preciso que as pessoas entendam que um professor, que uma pessoa simples que queira ser vereador, que queira ser prefeito, que queira ser deputado, ela precisa participar das instituições partidárias e ter condições de levar a sua mensagem. E como custa um juiz, como custa um professor, como custa um médico, a democracia, que é o espaço decisório sobre a vida das pessoas, também custa. Esse é um debate que nós precisamos fazer com mais responsabilidade. Agora, tudo isso não pode servir como desculpa para você criar um fundo bilionário com regras frouxas, com situações que tiram dinheiro da saúde e da educação, sem fazer um debate mais amplo com as pessoas. Isso nós não podemos concordar.
Tá. O PSB vai ter candidato a prefeito aqui?
Nós estamos montando um time, como eu falei, muito forte aqui na cidade, liderado pelo ex-vereador, Dr. Crispim, que é um grande amigo, que tem uma história de liderança na cidade, uma história muito bonita de dedicação à cidade de Maringá. E, primeiramente, nós queremos montar um projeto para a cidade. Essa discussão nós estamos fazendo, trazendo especialistas de todas as áreas para discutir os problemas da cidade e trazer um projeto onde a gente possa contribuir no debate eleitoral. E para isso nós teremos com certeza uma chapa de vereadores completo aqui na cidade para disputar vagas, para eleger 2 ou 3 vereadores, que é o nosso objetivo aqui na cidade. E com certeza, naturalmente, ao longo dos próximos meses, nós apresentaremos nomes capazes de compor uma chapa majoritária ou até de se apresentar com uma candidatura. Mas com responsabilidade, nós não queremos participar apenas por participar. Nós vamos ouvir as outras frentes políticas, nós vamos dialogar com as forças políticas da cidade para que a gente construa algo positivo e algo com força para realmente trazer à cidade uma proposta de desenvolvimento humano e de desenvolvimento sustentável que contemple o que o nosso partido tem como premissa.
Muito obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN Maringá e um bom dia para o senhor.
Eu que agradeço a oportunidade, bom dia a todos, obrigado a todos que acompanham o nosso trabalho e deixo um pedido aqui. Independente da sua posição política, da sua posição ideológica, participe da política. Não precisa ser em partido, mas vá lá na reunião da escola do seu filho, participe de uma associação de moradores, participe do sindicato patronal ou dos trabalhadores, mas participe. Só a política de espalhar as coisas e falar no Facebook não resolve a vida das pessoas. É preciso que as pessoas participem. Muito obrigado pela oportunidade, um bom ano a todos, que Deus ilumine os nossos passos.
Conversamos com o deputado federal Aliel Machado.